Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César.
Bom dia, boa tarde, boa noite galera. E é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod.
Com certeza. E aí pessoal, César aqui. E de novo mais um domingo, mais um GamePod. Mas dessa vez é minha culpa porque estava comemorando o aniversário da minha irmãzinha no interior de São Paulo. Muitos parabéns, Andréia, te amo. E gravando também no Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais a todos os papais aí.
E fala sério, como seria possível ficar sem essa voz sexy do César, né?
A gente decidiu postergar a gravação até domingo, porque da última vez que eu chequei é bem difícil você gravar um episódio enquanto você dirige.
Olha, nossa, total. Nem me fala.
Mas galera, como tradição, o que vocês têm jogado ao longo da semana?
Bom, eu não vou entender a vocês contando a mesma história, Ghost of Tsushima, Persona 4 e Yakuza, então quero dedicar um tempo pra falar de um jogo indie que eu comprei e zerei exatamente ontem, e fiz 100%.
Que isso?
Olha só. O jogo chama Cat in the Box, é um jogo de RPG Maker, que saiu esse ano, em maio, em que você controla uma garota sem nome, você pode escolher o nome da protagonista, né? E ela é uma youtuber que tá tentando investigar uma casa mal-assombrada, em que um culto inteiro sumiu do dia pra noite e você tá querendo descobrir o que aconteceu, botar o vídeo no YouTube, ganhar muitas views e bombar no AdSense. Não muito diferente do que a gente tenta fazer aqui nesse podcast, né? Não.
Como todo bom criador de conteúdo.
Não é. E aí a garota percebe que as coisas não estão indo muito bem quando um fantasma ou espectro ou assassino está indo atrás dela e a saída não é mais onde ficava. Agora você, jogador, deve tentar ajudar nossa heroína a sair da casa inteira. Rapaz. É só isso que eu vou falar por enquanto, né? Contar mais sobre a história estraga a experiência por completo.
Uhum.
A estrutura de gameplay é bem RPG Maker, né? Você resolve puzzles, foge dos bichos, clica nas paradas até dizer chega, encontra segredos e desbloqueia 35 finais alternativos pra entender a história por completo.
35 nossa. Finais alternativos?
Não, tô brincando. O Cat in the Box tem 3 finais canônicos e alguns joke endings ou finais mais lúdicos, assim, né? Vamos dizer assim. Ele tá R$15 na Steam, sem promoção. E se você curtiu nosso episódio de RPG Maker, quer saber como os jogos evoluíram até agora, o Cat in the Box é bem antítese e tipo, quer dizer, desculpa, apoteose de como o gênero evoluiu desde o Yumenique até o ponto de agora. E vamos ver como esses jogos continuam indo pra frente, né?
Total, cara. Mas e tu, Cezão?
Olha, cara, essa semana eu tenho me prendido a 3 jogos. Bom, um deles vocês já sabem, que é o Red Dead Redemption, não vou passar muito tempo falando.
Hey essa there, semana... mister.
Hey there, feller. That's my girl.
You're a good boy.
Bom, eu tenho jogado bastante Crash Bandicoot and Saints Trilogy. Eu não sei o que me deu, eu decidi jogar. Esse jogo tava parado muito tempo na minha lista e eu falei, vamos lá.
Uhum.
E também comprei Fall Guys, que era um joguinho que eu tava muito interessado, achei muito fofa a arte. E gostei bastante como eles lidaram com a mecânica de Battle Royale, né? Porque Fall Guys é mais um Battle Royale, querendo ou não, mas... Pô, eu gostei bastante a forma com que eles fizeram isso. Não é só, vamos dar tirinho.
Vamos matar bichos fofos, só que eles não morrem, eles apenas caem de lugares altos.
E finalmente, estou zerando e platinando de verdade Super Mario Odyssey, que pra mim é um dos plataformas 3D mais bem desenvolvido. Cara, é Mario 64 do século 21. Assim, se alguém jogou Super Mario Sunshine no GameCube e tá procurando o próximo, compra um Switch e compra Super Mario Odyssey. Cada reino é totalmente diferente um do outro, sabe? Tem milhões de luas para serem capturadas, facilmente umas 300 horas de jogo aí para você aproveitar. E você, Elias, o que, que você tem jogado essa semana?
Cara, essa semana tô na minha missão pra zerar Hotline Miami de novo, sabe? Eu não sei porque o que deu na minha telha, mas tipo, eu tô zerando sem parar. Hotline Miami 1 e 2, e agora tô no 2 de novo. E cara, tá sendo incrível, porque como todo mundo que acompanha esse podcast sabe, é meu jogo favorito. E deu vontade de ficar zerando, sabe? De ficar indo atrás. Eu também tô naquele beat cop, cara, que eu tô desenvolvendo bem o jogo, tô achando um jogo muito divertido. E tô jogando um também, que ele chama F1 Race Stars. É o jogo de Fórmula 1, da Fórmula 1 mais semelhante a Mario Kart possível, sabe? Que é da temporada, eu acho que de 2011. E, cara, eles fizeram um jogo todo divertidinho, a própria Codemasters fez, onde você tem essa questão, sabe, de tentar ferrar o amigo, de jogo de kart, das pistas ultra malucas. E é muito divertido o jogo, cara, de verdade.
Putz, aí sim, né? É
Com
legal jogar esses
certeza.
joguinhos de mais divertidos de corrida, né, meu bom?
É, então.
Total, cara, total. Isso aí, e é uma delícia, né, cara? Porque você joga, você descontrai, né? Sabe? Você sai totalmente livre, assim, todo leve da cabeça.
É, diferente de eu que terminei o jogo ontem às 3 horas da manhã e tava desgraçado porque os finais são bem tristes.
Sim, cara. Mas, Bernardinho, hoje o tema que a gente vai abordar hoje no podcast já deu muita discussão entre a gente. Fala sério.
Já deu, nossa.
Discussões nem sempre
Conseguiu.
pacíficas, a gente já até brigou por alguns motivos, mas foi divertido, saca? Sempre foi bom conversar sobre isso. Quer fazer
Não,
as honras,
sempre.
Bernardinho?
Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um spin-off do episódio da season passada em que a gente falava de jogos baseados em filmes. E a gente vai pro outro lado da abordagem, falar de filmes baseados em jogos. Bom, vamos abrir a discussão falando. Qual o parecer geral de vocês sobre esse subgênero da sétima arte?
Olha, cara, para falar bem a real, eu realmente não gosto de adaptação normalmente. Assim, eu fico animado, por exemplo, agora parece que estão produzindo o filme do Monster Hunter, quero muito ver isso. É, assisti hoje ao filme do Fatal Frame, como a gente tinha conversado. E, cara, é uma coisa que eu vejo bastante. E isso para a maioria dos filmes, eles são muito bons como filmes. E simplesmente filme, por exemplo, Resident Evil é muito bom como filme de ação, mas ele não é. Eu não gosto muito dele se eu penso que ele tá tentando me trazer uma experiência semelhante à do jogo.
Sim.
Sem dúvidas.
Na minha opinião, cara, eu vejo muito assim. Tem filmes bons, sabe? E tem filmes ruins, como qualquer subgênero do cinema. Porém, tem filmes preguiçosos também, sabe? Tipo, a gente pega
Ah, sem
aquele
dúvida.
Silent Hill 3D, sabe? Cara, na minha
Nossa.
opinião, o filme é um puta filme preguiçoso que basicamente não investiu em nada, não pegou nenhum ponto da franquia forte e só colocou o nome Silent Hill lá pra, digamos, vender, sabe? E ainda assim, se a gente vê ele como um produto de sétima arte, ele é um produto preguiçoso, porque as atuações são uma merda, o elenco não é bom, o filme é fraco, sabe? Se eu não me engano, ele se passa no Silent Hill 3, o 3D, né? E,
Isso, o
cara.
3D é baseado no 3.
Cara, é um filme. Como um filme baseado em um jogo, ele é muito ruim. E como um filme autônomo, tipo, se a gente pegar o exemplo do Fatal Frame, que você recomendou pra gente, Bernardinho, ele é um puta filme, é um filme legal pra caralho, saca? E ele tem influência do jogo, é legal, mas esse aqui, cara, a gente vê que, mesmo ele como filme, como produto midiático Hollywood, cara, ele é uma merda, saca? Então,
Sim.
eu sei lá, eu vejo que muitos filmes são preguiçosos, cara, porque eles só colocam o nome do jogo e acham que vão vender porque os fãs vão comprar.
Não, e também o outro filme que segue essa mesma linha é o do Max Payne. Eu juro pra vocês que não tem nada de Max Payne ali. Assim, não tô falando que precisa ser igual ao jogo, mas não tem. Cadê o Max Payne? Não existe. Parece que o Max Payne é mais um detetive, sendo que ele tem uma história muito mais profunda que isso.
É, e o Max Payne, o filme, ele tem uns elementos sobrenaturais, né? Tipo, o Max tá sendo atacado por uns demônios, uma parada assim, ou eu tô muito maluco?
Cara, não me é estranho, é que faz muito tempo que eu assisti o filme, mas eu lembro de eu só assistir e ficar tipo, isso não é Max Payne.
É,
Eu
Bernardinho,
lembro disso também.
se eu não me engano, o filme ele tem todos uns aspectos sobrenaturais, cara. Tipo, realmente isso, sabe? Tipo, eles fogem totalmente do roteiro original do game.
É, o que não, eu acho que não seria um problema, mas ao mesmo tempo não foi bem executado pra gente falar que é bom. Bom, mas deixa eu jogar mais uns centavos na discussão também, antes da gente seguir em frente, né?
Vamos lá.
Eu costumava pensar também que filme baseado em jogo era sempre preguiçoso, né? Antes eu gostava bastante do Silent Hill, eu usava ele como referência. O primeiro, o 3D, a gente finge que não existe, se não for pra zoar ele, né?
Nossa.
Enfim, eu achava o primeiro um filme legal. A ênfase não achava. Aí, com o tempo, eu fui percebendo que esses filmes que tentam emular a experiência do jogo, recontar a história e não fazem nada de interessante com a própria mídia que eles estão tentando fazer parte, né? a própria adaptação, por assim dizer,
uhum.
eles não são bons. Eles realmente não são bons. É por isso que eu passei a gostar mais dos filmes do Resident Evil do que do Silent Hill, nesse caso, né?
Uhum.
Porque o filme de Silent Hill, primeiro, ele basicamente conta a história do Silent Hill 1 do ponto de vista de uma personagem nova, né? Chamada Rose. Enquanto o marido, que é interpretado pelo Sean Bean, era pra ser o equivalente ao Harry Mason, tá lá de escanteio. E eu acho que deveria ter ficado assim, mas aí o cara começa a investigar. E o filme que foi mais chato por isso. Teve um problema de desenvolvimento por causa do estúdio. O estúdio interferiu bastante, por isso que tem essas cenas, né? Uhum. Era pro filme ser só a Rose mesmo. Ia ser bem mais interessante se fosse.
Sim.
Mas aí, considerando isso, o filme de Silent Hill entra nesses aspectos que não são particularmente legais, né? Porque ele tenta recontar a história do primeiro jogo, mas ele, além de um bicho, uma criatura própria, ele recicla todas dos primeiros jogos, né? Tem monstros do 1, do 2, eu não lembro se eu reparei nenhum do 3, do 4 não tinha, com certeza. E eles cometeram o crime de colocar o Pyramid Head como uma figura do filme.
Uhum.
Como assim, figura do filme?
O Pyramid Head aparece. Esse é o problema.
Por que isso seria um problema? Não entendi, desculpa.
No Silent Hill 2, a existência do Pyramid Head tá completamente ligada com o James.
Uhum.
Tipo, o propósito de existência dele...
Peguei, desculpa. Eu decidi esquecer toda a lore de Silent Hill 2 enquanto você tava falando do filme, então tá suave.
Não, o que faria sentido, porque a gente tá falando de uma adaptação do primeiro jogo, em teoria.
Nossa,
que tem elementos do segundo. Aí que fica perdido, né?
Sim.
Eu acho que toda a mídia que você tenta encaixar o Pyramid Head, que não foi Dead by Daylight, o bicho sai pela culatra.
Total, tipo, total.
Cara, ele não funciona no filme, ele não funciona no Homecoming. Ele só funciona quando ele tem o motivo da história de estar lá com o James, ou quando ele tá sendo assassino maneira slasher pra matar os personagens do Dead by Daylight.
Sim. Oi, Bernardinho, fala sério, no filme o Pyramid Head ele é visto apenas como um final boss, né, cara, saca? Tipo, ele aparece pra ser o fodão e você ficar com medo, tipo, ele é aquele momento de tensão, mas, cara, é aquilo que você disse, tipo, Silent Hill 2 é seu jogo favorito, você sabe que a história do Pyramid Head tá ligada totalmente com o enredo do jogo, não faz sentido no filme.
É, então, ver o Pyramid Head na tela, tipo, na tela de cinema, tipo, com um ator lá e tudo, pra mim parece mais um fanservice do que uma história querendo ser contada.
Sim.
Eu não quero esse tipo de fanservice de Silent Hill, tá ligado?
Total.
Sim, é aí que eu levanto a questão, né? Quando a gente vai adaptar um jogo pra um filme, porque assim, só dando um pouco de contexto, várias discussões do Game Lab, junto ao Mauro, junto a vocês, eu lembro muito bem da frase que é: todo jogo passa uma mensagem. Assim, todo jogo, ele ensina alguma coisa a você. Uhum. Por exemplo, Mario te ensina que você não pode cair no buraco. Ou que, pra você matar um Goomba, você precisa pular na cabeça dele.
Uhum.
E, beleza, ele te ensina a lidar com as mecânicas e tudo. Quando você vai adaptar isso pra sétima arte, o que você vai querer replicar? Você vai querer replicar as sensações que o jogador tem quando ele está engajado com a mecânica central e as mecânicas secundárias da nossa mídia? Ou você quer que ele tenha as mesmas sensações em relação à narrativa? Porque assim, como vocês falaram do Cabeça de Pirâmide, ele tem um contexto mecânico, que ele é um boss, ou seja, ele é um desafio muito maior que os outros inimigos do jogo. No entanto, ele tem outro contexto que é narrativo, em que ele é uma criação do James. Então, como é que vocês enxergam essa dualidade? Será que quando a gente for adaptar um jogo para um filme, a gente tem que esquecer totalmente o funcionamento mecânico, porque no filme o telespectador não vai conseguir se engajar com aquilo da mesma forma como ele ou ela se engaja com o jogo, porque não existe interação? Ou você também leva essas mecânicas em conta pra, como vocês dizem, fazer um pouco de fanservice?
Acho que eu já vou ser bem bruto aqui na minha resposta. Eu acho que quando você tenta adaptar um jogo, o que é mais interessante de você fazer ao passar por um filme é esquecer que veio de um jogo.
Uhum.
Porque apesar dos jogos hoje em dia emularem a estrutura narrativa de um filme, se você parar pra pensar, vários sucessos recentes e, tipo, grandes da última geração foram jogos que têm muita influência cinematográfica, né? Last of Us, o filme do Homem-Aranha, God of War.
Red Dead Redemption 2.
Red Dead Redemption 2, nossa. É, o Ghost of Tsushima, né? O exemplo mais recente. Last of Us Part 2. Ah, você vê que esses jogos têm essa influência cinematográfica. Só que isso funciona para os jogos e porque eles não são tipo, ah, é só um jogo-filme que você assiste. Porque além disso, ele tem a estrutura mecânica. Então você não assiste o jogo, você está interagindo com ele. Quando você está assistindo um filme, você está passivo vendo o filme acontecer. Então não faz sentido você querer cobrar do espectador a mesma resposta mecânica que você cobra de um jogador, né? Quando o Pyramid Head aparece na tela do filme do Silent Hill, você não vai tentar meter bala que nem você mete naquela luta no apartamento do Silent Hill 2. Ou fugir dele, né? Que é uma das outras modos. Você vai ficar só assustado. E não tem muito o que você fazer porque você não é o protagonista, você não tá no jogo, no filme. Você só tá vendo a história desenrolar na sua frente. O que é bem irônico, porque eu acho que nesse ponto o Pyramid Head reflete bem a presença mecânica dele no jogo, né? Porque ele é a única criatura que as protagonistas têm tanto medo que elas nem chegam perto. E ele demonstra a força dele, né? Porque ele arranca a pele de uma mulher e joga ela na porta da igreja. Sai gore pra caralho. Aí ele tira X1 com todo o bicho que aparece também. Tipo, o bicho tá lá e você sabe que é pra ter medo dele. Que nem ele é introduzido no jogo também.
Até fazendo uma conexão, desculpa,
Não,
Bernardo.
imagina, pode ir, por favor.
Até fazendo uma conexão com o episódio de simuladores que a gente falou com o Mauro, que quando você está num jogo, você olha para a tela e fala, aquele sou eu. Então, quando você tá, mesmo que você esteja jogando com o James, e você olha para o Pyramid Head, é você que está sofrendo as consequências naquele negócio. Pô, eu estou aqui junto a esse inimigo, ele pode me matar. Mas quando você está num filme, é como você falou, o cara é passivo. Tipo, tá, tomei sustinho, ele tá aí na sala. E aí, o que acontece agora?
Cara, sabe uma coisa que eu vejo numa relação muito forte com isso? Com o filme do Resident Evil, sabe? Quando eles trouxeram um Nemesis pro filme. Eu, particularmente, não acho o filme do Resident Evil bom, sabe? Como vai uma obra artística e tudo mais. Eu não acho ele uma obra ultra artística cinematográfica. Porém, ele é divertido. Ele é legal de se ver, saca? Tipo, é legal ver ela dando porrada em todos os zumbis. É uma coisa muito divertida, saca? E, cara, quando eles introduziram o Nemesis no jogo, eles introduziram, tipo, eles não só jogaram lá pra dar medo nas pessoas, saca? Falaram, ah, isso dá certo no jogo, vamos lá, vamos colocar aqui no filme, saca? Eles colocaram, tipo, é lógico, teve muita influência do jogo, mas teve muito mais do que isso. Eles colocaram o Nemesis junto com um roteiro associado com a protagonista principal, sabe? E a partir de um experimento que foi feito com um amigo dela e ele se transformou no Nemesis. E, cara, é muito legal como o filme ele faz isso, sabe? Como o filme ele implica e como ele traz. Porque ele vê a questão da passividade, porque o cinema, a gente é muito mais passivo do que no jogo. No cinema a gente assiste e reflete sobre o que a gente está assistindo. No jogo a gente age, a gente atua lá. E é muito legal ver como o filme ele trouxe isso, como ele trouxe esse elemento da passividade, sabe? Dessa questão para o personagem do Nemesis. Porque ele construiu todo um caráter para que a passividade fosse algo que emergisse a gente no filme.
Com certeza. E o Nemesis ele tem um propósito para estar no contexto do filme. Tipo, ele não é jogado que nem o Pyramid Head que tá lá porque ele é que nem qualquer monstro e ele existe e tudo mais.
Total, cara, total.
E o Nemesis, o background dele é que ele é o ex-amante da Alice lá, que foi capturado pela Umbrella e fizeram experimentos, né? Ele virou um monstro, não foi?
Sim, foi isso mesmo, cara. Tipo, era um. Eu não sei se era ex-amante ou amigo, mas era alguma coisa.
Mas é aí que eu também levanto uma outra questão, que é, por que não? Se você quer fazer um filme sobre um jogo e mesmo que seja por uma razão puramente comercial, por que não tratar como universo expandido, por exemplo, do Star Wars, que tem, mano, diversas outras vertentes, ou até trazendo para o jogo os diferentes universos de Zelda. Assim, você não precisa ser igual ao filme ou igual ao jogo, mas spin-off, sabe?
Nossa, é exatamente esse ponto que eu acho que a gente estava querendo chegar quando a gente estava bolando esse episódio, né? Porque tem uma teoria de tipo do conceito de mídia e de storytelling e tudo, que é o transmídia, né? Que é quando você abole as fronteiras da mídia para criar uma experiência, uma narrativa, um universo que ultrapassa as barreiras da mídia em que ela está inserida. Por isso que é transmídia, que ela transcende a mídia, né? Tipo, tá em várias ao mesmo tempo. Um caso interessante é justamente Star Wars, que o César comentou, né? Porque tem os filmes, tem o universo estendido em forma de livro, gibi, desenho, filmes animados em CG, videogame, quadrinho. Tipo, cara, Eles conseguiram expandir o universo do Star Wars e de um jeito em que cada mídia que fosse contada a história não fosse tipo, porra, já pensou se a gente contasse o Império Contra-Ataca em quadrinho, que da hora que ia ser? Não, é tipo uma história que, em que elabora os personagens, né, que faz com que você tenha uma outra visão de acontecimento, mais envolvimento, mais história mesmo, né?
Sim.
Então você expande efetivamente o universo quando você tá fazendo isso.
Bernardinho, você sabe um caso desse que é muito legal, é trazendo pro videogame? Sombras de Mordor. Não tem nada a ver com o livro, quer dizer, tem a ver. É o mesmo universo do Senhor dos Anéis, e tanto do filme quanto do livro. Porém, ele expande o universo, é uma forma de eles trazerem algo que Tolkien não escreveu, uma releitura, sabe? Tipo, introduzir um capítulo novo de Tolkien no universo.
Realmente é isso, né? A transmídia é você utilizar diferentes mídias para complementar o mesmo universo e entre elas. Então, você não vai contar a mesma história em duas mídias diferentes, mas elas se complementam.
Sim, total, cara.
Exato. Eu acho que eu vou usar esse segue aí de transição para a gente começar a falar do objeto de estudo de hoje, né?
Nossa, por favor, cara. Vamos lá.
Quando você tem a opção de jogar Silent Hill 1 e ver o filme do Silent Hill 1, pra você ter experiência da história, do primeiro jogo, da figura do guardião ou guardiã procurando a criança, que se perdeu numa cidade, que tá envolvida com culto, é muito preferível você ir com o jogo.
Total.
Mas, cara, demais. Porque o jogo ele foi feito do zero pra dar uma experiência pro jogador, né?
Uhum.
Enquanto o filme é uma releitura do jogo, que não expande a história, que não utiliza do filme pra... Quer dizer, da mídia que ele tá inserida, né? Que é o cinema. Pra estender a história, pra contar uma coisa diferente, pra contar um outro ponto de vista, ele só reconta a história, troca uns personagens ou outros, insere monstro que não era pra estar inserido no contexto original, e acabou. É um filme que tá lá e existe. E dá até pra ignorar o filme, se você quiser considerar o universo do Silent Hill, né?
Sim.
Porque ele praticamente existe dentro dos jogos e dos quadrinhos, olha só.
Então,
não sei se vocês sabiam disso, mas tem muito quadrinho do Silent Hill, né?
E são bons, Bernardinho?
Não sabia.
Oi?
São bons?
Eu li só um que ele expande a história do Downpour, eu achei da hora pra caralho.
Ah, que da hora.
Mas eu sei que tem outros que são fantásticos, pelo que os fãs falam.
Uhum.
Mas, enfim. Agora vamos falar de Fatal Frame. Quando você tem a opção de jogar os jogos e de ver o filme, o que é preferível?
Cara, depois de ver o filme, Eu não sei, eu não consigo... Eu me conectaria com os dois, eu jogaria o jogo e veria o filme, porque eles expandiram, não expandiram, mas eu acho que eles conseguiram passar uma mesma narrativa como no jogo, só que adaptaram muito bem ao cinema, e obviamente, senão eu não estaria usando ele como objeto. Fala aí, Elias.
No meu ver, cara, tipo, o filme, ele... Além dele expandir o universo, saca? Além dele trazer isso... Quer dizer, na verdade ele não expande, né? Porque ele não se passa necessariamente no mesmo universo dos jogos, a não ser por alguns elementos. Mas ele consegue trazer a mesma atmosfera que você sente no jogo, aquela tensão, aquele medo, pra um filme. É, tipo, ele pega a arte que a gente tem que ser mais passivo e não mais ativo, que nem no jogo, e, cara, ele literalmente transforma isso e traz a mesma atmosfera. Você fica tenso, com medo, que nem você fica no jogo.
Sem dúvida. E cara, uma coisa que eu gostei muito do filme é que você passa o filme inteiro assim. Tipo, você... Até metade do final, eu tava, tipo... Eu tava tentando conectar os pontos e entender, não, mas é isso que tá acontecendo e pá. E, tipo... Mano, eu tava... Porque assim, eu só entrando no off-topic, eu assisti com o Gary um filme chamado Dead or Alive, que é um filme sobre Yakuzas. E, mano, um filme muito bizarro, cara. Tipo, o filme não se explica, ele não se explica, e no final explode uma bomba atômica no Japão, porque um cara, tipo, colidiu um foguete e... A bola de força do Yakuza. Tipo, mano, é totalmente bizarro. E eu, mano, meio traumatizado, tava vendo o filme do Fatal Frame. Eu falei, mano, será que esse filme vai deixar as coisas não explicadas? Que merda. E, nossa, mano, explicou tudo tão bem. Eu fiquei, tipo, que da hora, tá ligado? Tipo, realmente... E eu até tava comentando antes do episódio começar com o Bernardinho. Quando você vê o filme... Mano, eu ficava pensando direto no Fatal Frame 2, no Crimson Butterfly... E porque as histórias se conectam muito bem.
Uhum.
Uhum. Nossa, sim. Eu quero aproveitar e contar uma anedota pessoal também de como que eu fiquei sabendo que esse filme existia, né? Porque até mês passado eu não tinha ideia que adaptaram Fatal Frame. Porque eu sempre pensei que Fatal Frame era um jogo que ia ser inadaptável. Porque, tipo, sei lá, a gente tem Silent Hill, a gente tem Tomb Raider, a gente tem Hitman, temos Max Payne, né? Que é um
Opa,
filme que existe.
é triste. Nossa.
Mas Fatal Frame eu sempre olhei naquele patamar de tipo, você não vai conseguir adaptar esse jogo sem ter uma cena bizarra em que os protagonistas saem tirando foto num corredor escuro, tipo aquela cena do filme do Doom com The Rock, né? Tipo, não é uma crítica essa cena, é sensacional. O filme do Doom é divertido pra caralho, considerando tudo que podia ter sido. Não é bom também, mas é bem mais ok do que a média. Mas, cara, então, essa cena em questão, no caso, um dos personagens está em primeira pessoa, a câmera tá na perspectiva dele, e ele sai por aí metendo bala nos demônios, não muito diferente de um jogo do Doom. Aí eu pensei, cara, um filme do Fatal Frame vai ter uma cena disso em que a protagonista sai tirando foto de fantasma, né?
Sim.
Cara, eu tô muito feliz que eu errei.
Sim, mano, eu tava esperando isso. Tipo, chegou na metade do filme, eu falo: e aí, cadê a câmera?
E
Que
a
você.
câmera tem um papel secundário no filme, né, cara?
Nossa,
Isso é
então.
muito interessante. Tipo,
Isso que é
ela não é
legal.
tão relevante.
Isso.
Eu acho legal pra cacete, porque a câmera é a catalista dos eventos. Tipo, sem ela não ia ter acontecido tudo que aconteceu no filme. Mas ao mesmo tempo ela fica relegada nesse papel de ser objeto místico, não a coisa que vai salvar o dia.
Mas então,
Sim!
esse é que eu. E também. É, não só a câmera é um objeto secundário, mas uma prole dela é o primário, que é a foto.
Sim, a foto amaldiçoada que faz com que se você beija ela meia-noite, você some.
Então, tipo, quando eu percebi que essa é a conexão com a câmera, eu falei: nossa, mano, que da hora.
Sim.
Nossa. Ah, mas então, só. Deixa eu terminar aquela linha de raciocínio que eu tinha
Vai
bolado, de como
lá,
eu encontrei esse
desculpa.
filme, né? Ah, eu tava comentando com o pessoal aqui também, eu comecei a assistir uma série de filmes coreanos chamada Whispering Corridors. É uma série antológica também, cada uma dos filmes aborda um setting e uma história completamente diferentes, né? Tem algumas conexões básicas e tipo temas centrais, mas no geral fica meio deslocado, né? Cada filme é meio isolado. Aí eu vi um comentário lá num site que eu uso, Letterboxd, né, pra de ver. Aí, filmes que se parecem com Whispering Corridors, né? Eu pensei, pô, da hora, tô precisando de alguma coisa depois que eu acabei o quinto, vamos lá. Aí, Fatal Frame. Eu olhei e pensei, caceta, como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Por que que eu não tô sabendo disso? Eu devo estar alarmado? E aí, qual que é o rolê?
É bom essa porra?
Acho que a pergunta que eu mais queria que respondessem é bom essa porra? Eu já adianto pra vocês, cara ouvinte. Sim. Eu acho que Fatal Frame é a melhor adaptação pra jogo que já fizeram.
Opa, opa,
Tipo,
opa. Concordo com você, isso é surreal.
pra mim tá completamente disparado, não tem competição. O melhor filme baseado em jogo que eu já assisti é o do Fatal Frame.
Não, não, sem dúvida, eu concordo com vocês, mas, assim, infelizmente o nosso ouvinte não pode estar conversando aqui com a gente, então eu vou ser advogado deles e falar: por que, Bernardo? Por que que Fatal Frame é a melhor adaptação de jogo que a gente viu até agora?
Fatal Frame é um filme de 2014 dirigido por Maria Sato e conta a história de Aya Tsukumori, uma garota colegial que vive no internato e está trancada no seu quarto devido a uma maldição. Rumores começam a aparecer de por que ela está trancada lá. Ela é uma bruxa, ela é mágica. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que que tem uma foto dessa menina que está amaldiçoando as pessoas? Meu Deus do céu, que porra é essa?
Ô Bernardo, o sobrenome dessa Aya aí é de um dos jogos do Fatal Frame, né? E eu, tipo, não descobri isso só agora, depois de três takes, que eu tava, tipo, fazendo uma piada com o jogo errado.
Com certeza, Cezão.
Nossa, mano.
Tsukumori é o nome de uma das protagonistas do Fatal Frame 4. O jogo de Wii dirigido pelo Goichi Suda, conhecido também como Suda 51. E a linkagem com o jogo já começa aí. Esse é um detalhe que, se você não é fã da série, passa batido, não interfere o plot, vida que segue, é nóis. Mas se você jogou o jogo, você fica que nem o DiCaprio lá no filme Era Uma Vez em Hollywood. Você levanta lá da sua cadeira, fica mais perto da tela, dá uma estralada de dedo e olha e fala: ei, conheço isso daí.
Foi isso que você fez quando você assistiu o filme?
Oi?
Foi isso que você fez quando você assistiu o filme?
Sim, foi uma experiência real. Eu tô recontando um caso.
Que da hora.
Aí, com essa descrição básica que eu falei e o fato de que a câmera obscura não foi mencionada até agora, vocês devem estar pensando: Bernardo, você tá maluco? O que que é isso? Por que que esse é o melhor adaptação que você já viu na vida, sendo que não tem nada que fez os jogos originais?
Será que o Elias passou a sua loucura para o Bernardo?
Veremos nos próximos capítulos.
Já adianto que a resposta é sim. Mas então, agora deixa eu elaborar nessa parada.
Por favor.
O filme do Fatal Frame não se preocupou em recontar a história de um dos jogos, né? Porque ele poderia só ter recontado a história do 2, a história do 1 e começar do Fatal Frame verso do cinema, ou ter, tipo, inventado a história do 3 de cara, do 4. Mas não, ele optou por ir na rota de vamos criar um filme que tem uma história original, com personagens originais, e que se utilizam de elementos que dão a identidade da saga nos jogos pra fazer o filme desenvolver, né?
Uhum.
E aí que eu acho que tá o maior acerto desse filme. Ele não tentou recriar. Ele não fez a cena dramática que eu tive nos pesadelos, em que a Aya saía com a câmera dando tiro em todos os fantasmas. Ele foi na contramão disso. Ele foi um filme que é lento pra cacete, toma seu tempo com a construção de enredo, de cenário, de personagem.
Nossa,
é uma hora e 40 de filme, mas realmente, você consegue ver que eles tiveram cuidado.
Não, sim. E tipo, desculpa.
Não, pode ir.
Tipo, o que eu ia falar é que chegou tipo mais ou menos no meio do filme e eu comecei a ficar com medo de tipo, mano, os caras não explicaram nada até agora. E aí, tá ligado? Os caras realmente são muito pacientes em, tipo, na narrativa e eu achei isso muito legal. Deu um alívio muito maior a hora que eles explicaram tudo.
Oi, Bernardinho, você que é muito ligado com a indústria cinematográfica do Japão, tipo, o filme do Japão, o cinema japonês, ele tem essa característica de ser mais lento, né? E eu acho que o filme, ele conseguiu incorporar isso muito bem, ele trouxe muitas características da própria sétima arte japonesa, né?
Com certeza, Elias. Esse é um ponto que eu queria tocar também, né? Mas eu tava esperando alguém ser mais cinéfilo do que eu agora. E vamos lá, então.
Não sou eu?
O Fatal Frame é um filme que não tá muito distante do chamado japonês nem do Grito. Ou dos outros filmes que esses diretores fizeram que não são tão conhecidos fora de lá. Ele tá bem perto desse Dark Water, do Reincarnation, Noroi. Tipo, dá pra ver que é um filme de terror japonês, né? Não é só um filme baseado em jogo. Ele tá realmente inserido nesse contexto, no movimento e tudo. E apesar de ser um filme de 2014, você pode mentir pra mim e falar que saiu nos anos 90 que eu ia acreditar em você.
Sim, com certeza.
Ele tem essa estética, ele tem esse cuidado com os detalhes e tudo. E todos os filmes que eu citei têm essas características também, né? Eles são lentos, demoram pra revelar o mistério. Os sustos são muito mais psicológicos do que gráficos, né? Você não vê um fantasma pulando na sua tela e gritando...
Tipo, eles
não tem
jump scare
no filme, né?
Não, não tem.
Nenhum. Uhum. Inclusive, tem até uns momentos que se você piscar um pouco, você perde algum susto, entre aspas, que aconteceu, né? Porque você perdeu alguma cena, um personagem de fundo, alguma coisa assim.
Não, e cara, eu tava no interior assistindo o filme, né? E aí a gente tava com o ventilador ligado e eu não tô zoando vocês. No meio do filme, o ventilador desliga. Eu não tô zoando. O bagulho desligou. E ligou, tipo, 10 minutos depois. E eu fico, tipo, mano, na boa. Eu podia estar assistindo qualquer outro filme. Eu podia estar assistindo Joias Brutas, que não ia acontecer isso.
Nossa, mas você acabou de dar deixa pra eu falar um negócio aqui. Já vou revelar aqui pra vocês, ouvintes. Mais pra frente no episódio eu vou contar a história de desenvolvimento com detalhes do Fatal Frame, que eu tinha mencionado no episódio de Era de Terror no PS2. Então, se você é uma pessoa sensível com essas coisas, eu recomendo pular essa sessão do futuro, né?
Sim.
A gente vai dar mais um aviso antes de eu começar a falar, mas por enquanto, bora de volta pro filme. A gente tinha comentado também que esse filme tem referências ao Fatal Frame 4, né?
Sim.
Mas não é o único que deu pra reparar a ligação direta.
Uhum.
Dá pra ver o subtexto que ele não tá muito distante também do Fatal Frame 2, que provavelmente é o jogo mais querido da série,
uhum,
que conquistou as audiências internacionais e nacionais no Japão, né? E foi praticamente o responsável da série ter explodido do jeito que ela explodiu, né? Porque o 1 foi um sucesso, mas olha que curioso também que eu vou comentar. Muita gente criticou o jogo por ele ser assustador demais, né?
Aham.
Então, os desenvolvedores tiveram que desenvolver o Crimson Butterfly do pressuposto de que vamos não zoar tanta cabeça dos jogadores. E ele traz essa história mais light, né?
Sim.
Se você viu o filme ou jogou o jogo, você deve estar sabendo qual que é o paralelo que eu vou fazer, né? Mas essa história de irmandade e como que essa parada de destino, laços, afeto, etc., pode mudar a vida de uma pessoa e entra com a parada do ritual maligno do filme jogo, do universo Fatal Frame. Porque não ia ser um produto Fatal Frame se não tivesse um ritual maligno.
Sim. E também quebras, né? Quebra de ritual.
Com certeza, nossa. É, o filme inteiro é baseado numa quebra de ritual e depois você vai descobrindo coisas que te levam a acreditar que talvez tem uma coisa a mais aí.
É,
talvez não.
Fatal Frame 2 também tem umas quebras de rituais da hora.
Bom, pra não spoiler nem o filme nem o jogo, é tudo que a gente vai falar por enquanto. Um último adendo antes da gente encerrar por aqui. O Fatal Frame, dá pra você encontrar ele fácil no YouTube se você pesquisar.
Uhum.
Não vamos providenciar link. Se você procurar, você encontra.
Sim, porque infelizmente, por mais que eu adoraria ser um pirata, não é desse tipo.
É.
Total, Cezão.
Com certeza. E eu digo isso também porque o filme não está disponível em nenhum streaming aqui no Brasil.
Sim.
Ele não está disponível para compra, não lançou DVD, não lançou Blu-ray, não lançou nada. Então, se você quiser ter a experiência desse filme, você tem que caçar. A gente vai apontar na direção certa, não vamos entregar o ouro de graça, mas...
E o filme, ele, por exemplo, está disponível dublado, eu acho que a única gravação dele é em japonês e é isso, né?
É, eu acho que ele só tem legendado, Cezão.
É, só tem legendado, né?
Eu posso falar uma coisa que eu adorei do filme, cara?
Mano,
a escolha do casting, meu Deus, o casting desse filme é muito bom, cara. Todos os atores, todo mundo caiu como uma luva lá, sério.
Por quê?
Sim, nossa, eles são acreditáveis, né? Você consegue ver que os caras estão lá naquela situação.
Ah, sem dúvida.
Sim, eles passam verossimilhança, eles passam, tipo, a questão, sabe? Eles são muito parecidos com os personagens dos jogos do Fatal Frame, eu acho isso muito legal.
Sim, nossa, principalmente a Aya, né?
Uhum, total,
e,
cara.
Nossa, eu acho que a Aya é o maior... A maior, tipo, apontada pro Fatal Frame 2. Toda a história em volta dela.
Total.
Sim.
Total.
E a gente vai falar isso novamente, sem entregar, não vamos elaborar no maior estilo David Lynch, vamos deixar isso por aí.
Bom, mas é isso, né?
Nossa, isso que você comentou, Cezão, é bem irônico, porque a Aya tem a ligação direta com o Fatal Frame 4 também.
É, então. É esse que é o negócio.
Então ela é o elo entre os dois jogos pares da série, olha só.
Porra.
E você passa basicamente metade do filme sem ver ela direito.
Realmente. É bem interessante esse desenvolvimento de personagem, né? A Aya passa uma boa parte do filme como um mistério.
Sim.
E depois o resto do filme que ela aparece, ela fica realmente a parte mais interessante do rolê.
É, então, eu acho muito engraçado como eles mudaram ela de coadjuvante pra realmente um personagem principal da série. Da série não, do filme.
Não, com certeza, com certeza. Eu achei bem legal. E o filme do Fatal Frame fez uma coisa que tem em comum com aquela série que eu citei antes.
Uhum.
Ele subverte a sua expectativa de protagonista, né?
Sim.
Você começa o filme realmente achando uma coisa da Aya, da Arissa, da Ikki, esse pessoal aí. Da Mitch, né? Que é a outra protagonista que fica mais tempo no filme.
Sim.
Só que aí, à medida que as coisas avançam, você percebe, opa, não é tudo bem aí não, né? Não é bem como as coisas são.
É, então. É bom. Eu acho que é isso, né, rapaziada?
Com certeza.
Acabamos o primeiro episódio do Movie Pod.
Uhum. O Movie Pod.
E galera, a gente só tem que agradecer a vocês por terem acompanhado a gente até aqui o final, sabe? Eu acho que, como sempre, o Bernardinho falou lindamente, César também, sabe? Todo mundo conseguiu incorporar bem essa dinâmica do episódio de hoje, então eu agradeço muito a vocês dois. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.
Até a próxima.
Até, pessoal. Tchau, tchau.
Mas calma lá, meu caro ouvinte, se você está interessado em saber a história do mito do Fatal Frame, fica aí que lá vem a história. Meus caros ouvintes e minhas caras ouvintas, essa é a última chance de pular fora desse episódio. Eu vou dedicar esses últimos minutos para contar as histórias mais macabras do desenvolvimento da trilogia de PS2 do Fatal Frame. A gente vai lidar com os tópicos um pouco sensíveis. Se você não é muito chegado em coisas sobrenaturais, o fantasmas e essas histórias, Eu acho melhor vocês deixarem isso pra outro momento. Ou talvez nunca. Se você quiser continuar, sugiro que faça que nem eu. Pegue, prepare um chazinho, apague as luzes, se enrole numa coberta, bota essa sessão numa calada de uma madrugada qualquer e vamos falar dessas histórias macabras. Fatal Frame possui a peculiaridade de ser uma série baseada em fatos reais. Mais do que as tramas próprias de cada jogo e do folclore que elas abordam, alguns desenvolvedores passaram por experiências sobrenaturais próprias, pesadelos recorrentes, e a coisa mais estranha de todas, o diretor Makoto Shibata alega que teve experiências em sua própria casa que ocorreram especificamente durante o desenvolvimento dos jogos. Vou começar contando agora a história de como Fatal Frame foi concebido. Tudo isso começou com um relato pessoal do diretor Makoto Shibata. Ele conta: "Acho que tive essa experiência até mais ou menos a época em que estava no ensino fundamental. A casa dos meus pais ficava bem na curva de uma longa estrada rural aberta. Frequentemente, eu acordava dentro do meu futon no meio da noite e havia centenas de presenças vindo pela estrada, em vozes abafadas e sussurrentas. Elas diziam coisas que eu não conseguia entender, caminhando lentamente, preenchendo a longitude da estrada. Ao longo da longa estrada havia um pequeno santuário. Parecia que as presenças vinham dali. Assim que elas alcançassem a curva em frente à nossa casa, elas sempre desapareciam. Talvez porque eu já tinha me acostumado a isso gradualmente desde que eu era jovem, em vez de ter medo, eu apenas pensei que era estranho e ouvia suas vozes. Eu sabia instintivamente, porém, que não deveria olhar para a proscrição. Tive uma superstição juvenil de que se fizesse, as presenças mudariam de direção e começariam a vir até mim. A primeira coisa que eu pensei quando recebi uma câmera meio quebrada do meu pai foi: o que aconteceria se eu usasse ela para tirar uma foto da proscrição sem olhar diretamente para ela? Mesmo que eu não olhasse para mim mesmo, no momento em que tirei a foto, essas presenças iriam inundar-me? Em minha mente, imaginei a cena da câmera sendo deixada para trás no meu quarto após eu ter sido levado, contando apenas uma única fotografia. No final, nunca executei o plano e a câmera, tratada de maneira grosseira como se fosse um brinquedo, logo quebrou. Mas se eu tivesse tirado uma foto, o que teria aparecido nela? Não ouço mais vozes, mas às vezes ainda me pergunto o que eram essas presenças, seus sussurros, a sensação de que eles iam me levar para algum lugar. Eu queria replicar essa presença, que aquelas coisas impossíveis emitiam naquela época do jogo. Minhas tentativas de reproduzir a sensação incluíam não apenas como as coisas pareciam na tela, mas também os sons e pressentimentos de que os fantasmas produzem, ruídos na tela, vibrações e assim por diante. E acho que até certo ponto conseguimos. Já que estávamos fazendo isso e gravamos a minha imitação das vozes que eu ouvia das presenças quando era jovem, isso foi usado no jogo. Espero que isso tenha dado uma certa autenticidade para ele." Makoto Shibata, diretor. Pois é, com isso temos a história de como Fatal Frame foi idealizado. Curioso, né? Dar um certo insight na mente de como ele estava pensando na hora de fazer isso, né? Agora as coisas não param por aí. Depois que começou a produção, a gente tem as histórias de algum dos membros da produção. Eu vou listar o cargo e contar cada um dos casos. Membro invisível da equipe, relatada por uma funcionária do CG. Eu acho que era bem no começo, quando a gente tinha acabado de começar no projeto. Quando eu disse pra alguém que passaria a noite trabalhando, me avisaram: se você for ficar sozinha nesse andar, vai embora. Na época eu realmente não liguei muito pra isso. Mas enquanto eu tava trabalhando naquela noite em específico, ouvi o som de batidas em um teclado do outro lado da sala. Me perguntando se alguém além de mim tinha ficado até tarde pra trabalhar, eu fui dar uma olhada, mas não tinha ninguém. Eu não conseguia mais ouvir o som, então presumi que tinha apenas imaginado ouvir e voltei pra minha mesa. Depois de algum tempo, porém, um barulho estridente. No entanto, eu vi o que parecia alguém tocando um teclado, então comecei a me aproximar da presença assustadora. Mas mesmo assim, ninguém estava lá. Pensando que era o som de uma máquina, fui verificar o que era. Mas quando cheguei perto, o som parou. Voltei pro meu lugar e retornei ao trabalho, o som começou. De alguma forma, parecia ameaçador, e naquele dia eu corri para acabar bem rápido o meu trabalho. Aliás, a próxima pessoa que passou a noite ouviu o mesmo som, mas eles estavam acostumados com isso, então continuaram trabalhando naturalmente. No fim das contas, até hoje, eu não sei nem dizer o que realmente estava fazendo aquele barulho. A coisa que vive nos alto-falantes, contada por um membro da equipe de som. Quando eu estava criando os sons para o Projeto Zero, um som estranho saiu dos meus alto-falantes. Embora, olhando para o medidor de nível, eu pudesse ver que não havia, não deveria haver som nenhum. Algum tipo de ruído estático tinha entrado, e quando toquei os sons para a cena, o som se transformou num ruído espinhoso. O posicionamento e o som do ruído eram diferentes a cada vez. A princípio pensei que talvez o equipamento estivesse quebrado, mas não consegui encontrar nada de errado com ele. E absolutamente nada parecido aconteceu comigo em qualquer outro projeto. No final, na época eu não tinha a menor ideia de qual era a causa. Uma vez, enquanto eu não estava fazendo nenhum trabalho, o medidor de mixagem subiu totalmente. Embora parecesse que estava saindo algo dos alto-falantes, não havia som, então continuei gravando mesmo assim. Mais tarde o volume do som começou a aumentar progressivamente. Na verdade o som que saiu era muito profundo. Quando ouvi fiquei confuso e corrido estranho, por isso naturalmente também usei no jogo. Quando ouço agora é um som estridente. A Sombra Amarela, contado por um programador. Foi logo depois que eu entrei pro Projeto Zero. Eu estava trabalhando até tarde naquela noite e finalmente fui o único que restou no escritório. Estava cansado, então fui descansar na sala de fumantes no porão e depois retornei para a área de trabalho. Eu percebi isso quando estava voltando para o meu lugar. Algo amarelo estava aparecendo na tela do meu PC. Hã? Ninguém mais devia estar aqui. Mas, quando fui chegando mais perto do meu assento, a sombra de repente começou a se mover. A sombra vestia roupas amarelas e tinha rosto de mulher. Imediatamente dei uma volta pela área conferindo, mas é claro que não havia ninguém lá. Não havia nada amarelo na área. Não podia ser o reflexo de um pôster. E eu não tinha imaginado vê-lo. O reflexo da sombra realmente se moveu e claramente estava se aproximando de mim. Um pouco depois pela manhã, eu tive uma dor de cabeça muito forte. Fui levado para o hospital em uma ambulância. A causa disso era desconhecida, mas talvez tivesse alguma ligação? Essas histórias não são brincadeira não, eu contando isso daqui tô me gelando todo na madrugada. Passos correndo por aí, contado por um diretor. Quando o projeto ficava muito ocupado, eu dormia embaixo da mesa todos os dias, mas ocasionalmente era acordado pelo som de passos. Era de madrugada por volta das 4 horas da manhã, senti uma presença, os passos de alguém correndo tamborilando em torno de um grupo de mesas reunidas em torno da mesa de CG, como se estivessem jogando um jogo algo assim. Tão barulhento, pensei e fui me levantar para dar uma olhada. Quando os passos pararam, embora eu tenha ligado as luzes para ter certeza, é claro que eu era o único no chão. Pensando que era minha imaginação, apaguei as luzes e voltei a dormir, quando novamente o tamborilar de passos correndo. Então ouvi o som de algo colidindo com a borda da minha mesa, o som da lata de lixo caído e o som de um livro caindo da mesa, então eu não pude pregar o olho. A princípio, pensei que podia ser só o limpador, mas seria muito cedo para eles de qualquer maneira, e seria estranho se eles continuassem circulando no mesmo lugar. Pelas passadas e pelo tamanho do barulho que seus pés faziam, pareciam infantis. Eu corajosamente gritei: "Hey!" Eles pararam de repente. Desde então, mesmo quando passo a noite, não ouço mais passos. Pensando nisso agora, fico feliz que o garoto não tenha se aproximado de mim. Voz do Encanamento, contada por um planejador. Os fantasmas das meninas gêmeas chamadas Akane e Azami aparecem em Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. Esses fantasmas têm vozes sinistras que parecem sair como se suas gargantas estivessem sido torcidas. O diretor imitou as vozes de um fantasma que tinha ouvido há algum tempo e nós gravamos, mas foi horrível. Quando pernotei no escritório para trabalhar, ia ao banheiro no meio da noite e ouvi exatamente a mesma voz. A princípio pensei que fosse o som da ventoinha girando, ou talvez eu tivesse imaginado, mas aquela voz, exatamente a mesma voz, foi ficando cada vez mais alta. Além disso, pude ouvir a voz vindo de dentro do encanamento. Parecia que estava ecoando, parecia que estava se aproximando, como se estivesse vindo na minha direção. De qualquer forma, saí do banheiro mais rápido que pude. Algo está estranho neste prédio. Sério, estranho mesmo. Bom, galera, essas foram as histórias do time de desenvolvimento do jogo. Não é só o diretor que estava envolvido com essas sinistrezas, não, hein? Aliás, vou deixar vocês com o último conto. Esse aqui é bem longo e é um dos mais sinistros que eu vou contar hoje. Então, vamos que vamos. E é isso. Meu diário de quando o fantasma apareceu pela primeira vez. Ainda tem o diário de quando a mulher apareceu pela primeira vez. É o que Makoto Shibata diz quando perguntado sobre o fantasma que assombrou sua própria residência durante o desenvolvimento do segundo jogo. Eu vou ler o diário para vocês em seus conteúdos e vamos descobrir esse negócio. Naquele dia, sexta-feira de 2002, acho que fui pra cama por volta das 2:30 da manhã. Naquela noite aluguei um longo filme, com cerca de 3 horas de duração, chamado Magnolia, dirigido por Paul Thomas Anderson. Talvez porque eu tivesse acabado de observar, estava ruminando sobre todos os tipos de coisa, e não conseguia dormir, mesmo depois de deitado no meu futon por algum tempo. Mesmo quando me aconcheguei profundamente nele e forcei meus olhos a fecharem, eu não me senti nem um pouco sonolento. Era um dia particularmente frio e meu rosto estava bem frio mesmo e estava até doendo um pouco. Incapaz de dormir, abri os olhos e diante dele flutuou algo que lhe parecia um graveto branco que brilhava lentamente. Não sabia o que era, mas correu em minha direção e finalmente pude ver claramente a sua forma. Era uma mão direita estendendo-se em meu lado. A palma da mão estava em minha direção, movendo-se para cobrir meus olhos. Ambas as mãos estavam dentro do futon, o que significava... Ah! Tentando escapar da mão, imediatamente pulei do meu futon e corri do quarto para a pia. Refugiando-me na pia, espiei timidamente para dentro do quarto e vi um leve brilho branco no lugar onde eu estava dormindo. Forçando um pouco os meus olhos, consegui ver uma mulher esguia com cabelo na altura do ombro, prostrada com o rosto no meu travesseiro. Talvez porque não estava de óculos ou porque ela estava tão fraca, parecia que ela podia estar usando roupas japonesas brancas ou até mesmo um vestido branco. O que foi isso? O interior do meu nariz fumigou e estava úmido de suor. A mulher ainda estava deitada no meu futon, sem se mover um centímetro. Pensando que a qualquer momento ela quisesse se levantar e virar até mim, eu a encarei. Me segurei por 10 a 20 segundos, talvez até um minuto. Minha mente ficou em branco com o acontecimento repentino, mas de repente voltei para a terra. Isso mesmo, devo acender a luz. Peguei o interruptor da luz e liguei. Mas não aconteceu nada. O clique inútil do botão quando pressionei ecoou, mas a mulher manteve o rosto no travesseiro imóvel. Essa é a única parte que eu não entendo. Mesmo que a mulher fosse uma alucinação, essa é a única parte que eu não consigo explicar. Tudo bem, tô divagando, mas mesmo com as luzes na entrada, meu quarto não tem acendido. Por algum motivo a luz do meu banheiro fez. Ela acendeu. Quando encurraladas assim, as pessoas fazem coisas que realmente não fazem muito sentido. Então gritei furiosamente com uma raiva equivocada. Que diabos é isso? Não me assuste desse jeito! E a mulher branca desapareceu, como se derretendo no meio ambiente. Por algum motivo as luzes da sala se acenderam e, claro, ninguém estava lá. Estava tudo dolorosamente quieto. Dessa vez, eu anotei porque abri meus olhos ao acaso. Mas o que será que teria acontecido se eu não tivesse? A mão teria descido e então... eu pensei nessas coisas e tive medo de dormir no meu quarto. Há algum tempo ocorreu um fenômeno onde encontrei um pouco de cabelo de mulher no meu quarto e dentro da minha bolsa. Será que era dessa mesma mulher? Talvez eu simplesmente não tenha percebido antes e a mulher sempre esteve do meu lado. De qualquer forma, eu precisava contar isso pra alguém. Peguei meu celular e o relógio marcava 3:27 da manhã. Certamente ninguém estava acordado essa hora. Muitas pessoas também não ficariam satisfeitas em, de repente, escutar alguma coisa assim. No final, porém, eu tentei ligar para um dos funcionários, eu só tenho a secretária eletrônica dele. Depois disso, eu fui jogar o jogo Shinobi da Sega, assistir vídeos que tinha armazenado da. Que vinha armazenando e naveguei na internet até de manhã. Foi a primeira vez em que vi propriamente uma dessas coisas impossíveis. Enquanto que estava bem acordado, minha mente estava tão clara que pude fugir imediatamente e testemunhei de verdade. Não foi apenas momentâneo, mas fui capaz de ver a mulher de diferentes ângulos. O importante é que eu havia colhido algo desse incidente. Em primeiro lugar, a sensação ao tocar no fantasma. Quando estava fugindo da mão, ela apenas roçou na minha bochecha. Mas eu senti. Senti como se tivesse tocado uma massa de vapor d'água. Como entrar em nuvens quando você está no topo de uma montanha. Em seguida foi o som. Quando fui tocado pela mão, vi um pequeno ruído estridente. Foi um grito de alta frequência misturado com uma respiração semelhante à de uma voz. O que só percebi mais tarde foi que deveria ter tirado uma foto da mulher porque ela estava dormindo com minha câmera digital. E meu diário do dia seguinte. Sábado. Para passar das 3h27 do quando vi o fantasma ontem, joguei assistir filmes e de alguma forma passei das 4h30. Depois fiquei com medo, então acendi uma pequena laranja e fechei os olhos. Talvez o vento estivesse forte porque uma brisa soprava de algum lugar e soprava suavemente no meu rosto. Quando fechei os olhos, porém, o vento cessou de repente. Poderia ser. Eu me perguntei e mantive os olhos abertos, quando de repente apenas a TV ligou. Pulando, olhei e por um momento mostrou uma imagem branca, antes que a energia fosse abruptamente desligada. É claro que isso me assustou. Então no final acabei jogando Clock Tower 3 até de manhã. Terminei, então assisti mais vídeos. O que aprendi é que, quando está claro, ou a música tocando, ou estou assistindo TV, não vem. Agora. Com todas as minhas experiências espirituais até este ponto, tinham alguma explicação possível, como talvez eu estivesse meio adormecido, eu estava cansado, talvez meus olhos estão pregando peças em mim, ou eu era jovem demais. Mas a coisa que eu vi dessa vez foi tão clara. Eu tive várias experiências com fantasmas, mas nunca as vi tão claramente antes. Mas é tão assustador quando eles aparecem normalmente quando estou relaxando. Quando chego em casa, sempre sinto que alguém está me observando e não consigo descansar. Claro, quando estou ocupado, geralmente durmo no escritório, que na verdade me faz sentir mais seguro. Quando estávamos finalizando o Fatal Frame 1, houve vários incidentes em que encontrei cabelos longos caídos no meu quarto. A causa disso ficou clara. O fenômeno inacreditável. Continua. O medo? Continua. O diário do dia seguinte. Domingo. Por volta das 4 da manhã, acordei quando minha mão foi repentinamente agarrada com força. Eu sabia que os dedos pertenciam a uma pessoa bastante esguia, mas estava escuro demais para ver. Eu estava dormindo de lado com as duas mãos em volta do peito, mas aquela mão estava claramente agarrando por cima da abertura do futon. Essa deveria ser a parte que eu digo. Então eu abri meus olhos e tinha um braço de alguém lá. Mas, na verdade, não tinha nada. Fiquei extremamente intrigado pela sensação. Eu consegui deduzir que os dedos eram finos e a mão era pequena. Ela parecia pertencer a uma mulher pequena ou a uma criança, só que era incomumente forte. Não só isso, mas além dos dedos estarem frios, eles pareciam ficar cada vez mais fortes, gradualmente. Ai, ai, eu disse em voz alta tentando olhar dentro do futon. Senti a mão recuar rapidamente. A sensação foi tão clara que eu senti os dedos se afastando. Olhando dentro do futon, não tinha nada lá. A sensação daqueles dedos perdurou até o dia seguinte. Por alguns dias depois disso, o cotovelo da mão que havia sido agarrada doeu. A dor ficou gradualmente mais forte, viajando para o meu ombro. A dor em meu ombro durou cerca de uma semana. Passei meus dias por um tempo com medo. Mais do que tudo, tive um mau pressentimento sobre a maneira de como os fenômenos sempre aconteciam por volta das 3h26. Eles não aconteciam todos os dias, mas sempre que chegasse a hora, eu ficaria sempre estranhamente inquieto. Então o desenvolvimento do Fatal Frame atingiu seu ápice. Eu quase não ia para casa, mas ao mesmo tempo parei de ver a mulher. Ela não apareceu nem quando eu decidi em voltar para casa mesmo. Então me lembrei de algo. Então eu me lembrei de alguma coisa. Talvez fosse só imaginação minha. mas por algum motivo ela nunca mais voltou a retornar quando eu utilizei o Febreze no meu quarto. Febreze que tira os odores ruins e os fantasmas. Talvez os fantasmas não quisessem vir ao meu quarto quando o ar estava limpo. Ou talvez os fantasmas se escondiam no ar estagnado ou nos odores. E se eu realmente tivesse feito uma descoberta importante? Não, eu não tenho nenhuma evidência disso, é claro. Mas com base nesse palpite que postei, recomendo àqueles que são perturbados por fantasmas tentem borrifar Febreze em seus quartos, no quadro de aviso de escritório. Depois do qual eu fiquei um pouco famoso como o homem que exorcizou um fantasma usando o Febreze. Acho que eu acabei me sentindo bem mais seguro depois disso. Já que você transformou as suas experiências em um jogo antes, talvez o fantasma estava vindo a você e dizendo: Ei, coloque-me num jogo também! Visto que apenas aparece de forma diferente a cada vez, deve ter sido bastante dedicado a fornecer um bom serviço, né? Então isso vai ajudar de alguma forma. Você vai fazer um jogo que exorciza espíritos usando Febreze depois? Vai, usa o Febreze vermelho. A piada deve ser que você realmente tinha uma mulher em seu quarto, certo? É, disso aí eu discordo um pouco. Se você não fizer uma purificação, ela simplesmente volta. Disso aí eu também discordo. E muito mais. O fenômeno inacreditável está se tornando uma coisa do passado agora, e as reações de todos voltaram como forma de piada. Porém, assim que o jogo foi lançado, eu comecei a ficar mais tempo em casa. E apesar de continuar usando o Febreze, ultimamente eu também comecei a usar o Muridio, começou a aparecer de novo. E agora... uma terça-feira. Por algum motivo eu não estava conseguindo dormir. Desde então, sempre que parece que algo vai acontecer, comecei a sentir algo como se fosse uma vaga premonição. A área ao redor do meu nariz e bochechas fica estranhamente fria. Sempre em um canto escuro e vazio da sala sinto algo se aproximando, algo como se fosse uma presença realmente pesada. Hoje eu estava tentando dormir, forcei meus olhos a fecharem e senti o ar frio vindo em minha direção. Poderia ser? Eu pensei inadvertidamente e abri meus olhos e lá estava. Cerca de um metro de distância de mim, uma mulher vestida de branco estava flutuando no ar e olhando para mim. Seu cabelo estava solto. Seu rosto estava sombrio. Bom, talvez fantasmas nem tenham rosto. Eu não conseguia ver. O que era notável sobre ela era a pose que ela fazia enquanto flutuava, de braços estendidos horizontalmente e ambos os joelhos dobrados, mão esquerda voltada para cima e mão direita voltada para baixo. Sua pose lembrava muito uma figura dançante de Haniwa. Eu tinha visto lá há muito tempo num livro didático. Eu não achava que deve ter um significado, porém. Pensando nisso depois, a minha reação foi bem vergonhosa. Sem pensar muito, eu disse: Hein? Um pouco estupidamente. Depois disso, ela desapareceu silenciosamente. É assim que os fenômenos inacreditáveis progrediram. Não é só isso, mas embora eu costumava ter ombros rígidos, desde então eles pareciam muito pesados. Não consigo imaginar que isso tenha se resolvido com o Febreze, então acho que vou embora em breve. Há também um fantasma no jogo que é baseado nesse fantasma prostrado e imóvel, que apareceu no meu quarto. Dá uma procurada nele, por favor. Enfim. Essas foram as experiências sinistras que envolveram o jogo Fatal Frame. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa aventura. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio, potencialmente menos assustador.